Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Gente, hoje o episódio vai ser um tiquinho mais curto, porque eu não gostei do livro. Eu não curti esse livro e eu não tenho muito o que falar de livro que eu não curti, né? É complicado. Vocês sabem que eu não gosto de episódio onde tanto o livro ou eu gostei muito, que eu só fico elogiando durante 10 minutos, ou que eu não gostei nem um pouco, que eu só destruo o livro. Nesse caso, esse livro, ele não é de todo ruim, tá? Ele é bem escrito, ele tem personagens legais, mas o plot para mim foi extremamente desinteressante e por causa disso não foi das melhores leituras. Aliás, eu na verdade nem quase não iria fazer o episódio desse livro. Eu tava pensando em lançar um especial, que eu tô fazendo uma pesquisa bacana para lançar para vocês nessa quinta ou na próxima, porque eu quero testar aqui no Livro uma espécie de programas onde eu tenho análise de narrativa, comentário de história, de narrativa, mas não necessariamente de produtos que são produtos literários. Como assim? Filme? Não vou fazer nada de obra audiovisual, gente. Mas eu tava pensando, por exemplo, em fazer um programa especial sobre mangás, sobre os meus quadrinhos favoritos. No final do ano, em outubro, eu vou viajar. E todo outubro, geralmente, eu faço um especialzinho, né? Se eu não me engano, 2021 foi do terror, 2022 foi de contos. E esse ano eu gostaria de fazer um especialzinho também, aproveitando que eu vou viajar, queria deixar ele pré-gravado. Então, esses especiais que eu vou fazer antes de outubro é para ver se roda aqui com vocês, se vocês curtem e tal. E aí eu entrego. Se não, gente, é muito provavelmente em outubro não teremos lido o livro porque eu vou estar viajando. Mas enfim, a gente pensa nisso daqui a 2 meses. O livro de hoje se chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Foi um livro que eu tava super, super ansiosa para ler. Eu comprei nessa promoção dessa última, acho que é Prime Day que teve, eu não vou lembrar. É a última semana de promoção da Amazon. E eu já tava de olho nesse livro há um tempo, porque quando é um livro de um britânico, de mistério, de um livro policial de mistério, e quando a gente fala sobre esse gênero, os dois maiores nomes desse gênero na literatura são Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, que são britânicos, né? Então aí o que você pensa? Pô, britânico fazendo livro de mistério, que é best-seller, tal, deve ser incrível. Então eu tava super a fim de ler esse livro. Veio a promoção da Amazon e a Amazon tá fazendo um negócio assim. Teve um clube de literatura, um clube desses de assinatura que você recebe livro em casa, da Intrínseca. Esse clube não existe mais, só que sobrou muito livro. E aí o que que a Intrínseca fez? Pegou as caixas e distribuiu para serem vendidas tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. E aí você consegue comprar essas edições, que são edições especiais, em capa dura, tá, muito bonitas, por um preço mais barato do que você comprava na época que esse clube de literatura existia. Então, por exemplo, se o clube de literatura na época era 50, R$ 45, você compra esses livros hoje em dia no Mercado Livre ou na Amazon por bem menos. Eu comprei a caixa desse aqui por, acho que foi R$ 25, se eu não me engano. Uma coisa assim. Como eu tenho Prime, veio sem frete. Então, eu fiquei super feliz na aquisição desse livro e tal. Mal podia esperar para poder ler e tal. E, infelizmente, a expectativa versus a realidade nem sempre é um saldo positivo, não é mesmo? Mas vamos falar primeiro do autor. O nome do autor é Richard Osman. Ele é um inglês, nascido em 1970. É apresentador, comediante e produtor de programas para a BBC e para Endemol. Na BBC ele apresenta um programa de quiz e para Endemol ele foi produtor de alguns reality shows e alguns programas de quiz também. Em 2020 ele lança o primeiro livro dele, que é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Esse livro vai dar início a uma série, vai sair agora em 2023 o quarto livro. Então, por enquanto, ele tá lançando um por ano, todos no mês de setembro. Então, setembro de 2020 foi esse, que foi o primeiro. Setembro de 2021, o segundo. Setembro de 2022, o terceiro. E agora, setembro de 2023, o quarto livro, tá bom? Vamos direto para a sinopse, porque, como eu falei, eu não vou ter muita coisa para falar sobre esse livro, eu não vou dar o final dele, tá? Porque o final dele é meh. Eu dou uma adiantada aqui para vocês saberem, se vocês ficarem curiosos, vocês vão e comprem. Mas, basicamente, não vejo tanta graça assim. O que eu acho pior, né? Porque, por exemplo, teve um que eu li aqui, acho que foi a última festa, a última ceia, não sei, que era um whodunit, né? Que era aquele, gente que se odeia, presos numa estância, no meio da neve, alguém aparece morto, né? Nossa, aquele era muito ruim. Aquele era muito, muito, muito ruim. E eu lembro que eu contei o final exatamente porque eu falei assim, gente, é muito ruim, olha como é muito ruim. Mas esse aqui, ele só é medíocre. Ele só é medíocre, então, tipo, sabe? Não tem nem porquê contar o final. Mas enfim, eu dou uma adiantadinha aí pra vocês. Então, vamos lá, como é a sinopse? A sinopse conta a história de quatro amigos que são aposentados e moram numa casa de repouso, podemos dizer, porque não é uma casa de repouso, realmente. É como se fosse um spa chiquérrimo, maravilhoso, para aposentados bilionários. E eles moram nesse local e eles gostam de rever casos antigos de assassinato que nunca foram resolvidos, né? A pessoa que fundou esse clube, que é a Penny, ela hoje em dia não está mais no clube porque ela está em coma, está no debilitado e tal. Mas os amigos continuam essa tradição dela, pegando as pastas antigas de crimes não resolvidos, de cold cases, né? E lendo, debatendo e tal. Até que ocorre um assassinato na frente deles, né? Ou seja, uma pessoa que eles conheciam ali, contemporâneo. Então eles resolvem ajudar dois policiais, um deles é a dona, que é uma missão muito legal, a resolver esse crime. Enfim, vamos falar sobre os pontos positivos primeiro. Primeiro ponto positivo são os personagens, tá? Todos eles, inclusive os personagens que não fazem parte do clube do crime, ou seja, que não são os idosos e tal, são personagens muito legais. Eu gostei bastante desses personagens, achei eles simpáticos. Todos eles têm seu momento, uma forma, um momento em que o autor desenvolve o passado deles, dando mais lastro, dando mais peso, mais camadas para esses personagens. Isso é bem bacana. O relacionamento entre eles é um relacionamento legal, principalmente porque eles são pessoas, entre eles, muito diferentes, mas eles se respeitam, se admiram e, principalmente, eles têm noção que eles estão no mesmo barco. Então, é bacana isso, essa união, esse relacionamento entre eles. Isso é muito bacana. Outra coisa que eu gostei demais foi a apresentação de personagens. As apresentações são feitas de uma maneira muito bacana, muito divertida em alguns momentos. Existe um personagem específico que é o Ian, que é o dono do Retiro. Acho que Retiro é uma palavra melhor, né? É o dono do Retiro e ele é uma criatura execrável, assim. E é muito engraçado, porque a primeira cena que ele já aparece, assim, estacionando o carro do ano dele numa vaga de deficiente. E aí os policiais vão na casa dele, tem um quadro de tamanho real dele sem camisa, com uma águia, assim, sabe? É uma coisa muito divertida, muito engraçada. E essas partes do livro, que são poucas, mas existem, são muito legais e me agradaram muito. E eu acho que é isso que me frustrou tanto nessa leitura. Porque é uma leitura, é um livro que eu vejo que tem grande potencial, é um livro que poderia ser super divertido, mas o autor não desenvolve, infelizmente. Quando eu peguei esse livro, eu li a sinopse e achei super interessante. Eu acreditava que a abordagem do autor seria uma abordagem mais puxada para o humor, principalmente porque eu sou uma pessoa que gosta muito de humor britânico, amo Monty Python e tal. E eu achava que ia ter uma coisa assim, um grupo de idosos morando nesse retiro milionário. E, assim, pessoas que claramente têm dinheiro e totalmente descoladas da realidade. Assim, sabe? Uma galera que, sei lá, curte a Margaret Thatcher agora, se apegando aos seus áureos anos tentando resolver cold cases, assim. Eu achava que ia ser uma coisa nesse nível. E achava que ia ter uma abordagem muito engraçada para isso. principalmente devido ao descolamento da realidade dessas pessoas. Não é o que tem no livro. O livro, ele começa, como eu falei, as apresentações de personagens são muito boas, mas ele acaba descambando para um plot, assim, comum, um plot que não tem grandes reviravoltas, um plot que não é interessante. E, ao longo do livro, esse bom humor vai se perdendo. Então, eu acho que, talvez, tá? Isso aqui é a conjectura minha. Isso tem ocorrido porque um livro por ano, a não ser que você seja Stephen King, e mesmo assim, mesmo sendo Stephen King, às vezes nem ele acerta. Imagine você escrevendo pela primeira vez o seu livro. E vamos lembrar uma coisa. Lívia, mas o cara é apresentador, o cara é produtor, tal, tal, tal. Ele é apresentador, ele é produtor. Em nenhum momento é dito que ele é roteirista, tá? Então, não é uma pessoa que talvez seja aquela que está ali escrevendo os roteiros dos seus programas e tal, as piadas que vão faltar nos seus programas. Eu não sei, estou conjecturando. Então, talvez ele fosse uma pessoa que precisava, assim, maturar um pouquinho mais o livro, um pouquinho mais a ideia desse livro. Eu vou chamar agora os nossos patrocinadores e aí eu vou falar um pouquinho sobre o final do livro e eu vou falar também um pouquinho sobre quando eu acho que o livro começa a ficar bacana, mas aí desanda. Tá bom? Vamos fazer isso.
Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada!
Pois muito que bem. Lembrando que vou dar um leve spoiler aqui, mas eu não vou contar o final do livro. Então não se preocupe, isso aqui é quase um episódio spoiler free. O livro ele é dividido em duas vozes, tá? Primeiro, o Diário da Joyce, que é a mais nova integrante do Clube do Crime das Quintas-Feiras. E o. Não sei por quê, porque a personagem da Elizabeth é muito mais interessante do que a Joyce, mas talvez ele. O autor, quando ele escolhe a Joyce, ele estivesse dando uma visão como se fosse nós, por exemplo. Eu já acho que eu já usei esse exemplo aqui. Existe um filme chamado Inception, A Origem, do Christopher Nolan. E nesse filme existe uma personagem que é feito pelo Elliot Page, que ele é novo no mundo lá da galera que entra no sonho, papapá. Então, este personagem é explicado a todo momento para ele, porque até porque os filmes do Nolan são extremamente positivos, é uma das coisas que eu não gosto dos filmes dele. É explicado a todo momento o que está acontecendo para aquele personagem. E o que que esse personagem ele é? Ele é a representação do espectador que não entende, não sabe do que se trata e precisa que um personagem explique para o espectador o que está acontecendo na história. Então, isso é feito através desse personagem. É um personagem novo que é introduzido naquele grupo e vai ser explicado para ele o que está acontecendo, o que acontece, como funciona. Eu acho que o autor escolhe a Joyce como a personagem que escreve no diário por causa disso. Porque ela é uma nova membro do. Começa o livro ela entrando, ela sendo recrutada, entre aspas, pela Elizabeth para entrar nesse clube do crime, né? Nesse grupo. Então eu acredito que ele tenha escolhido essa personagem por isso. É uma personagem fofa, mas não é uma personagem de longe tão interessante assim. E a outra voz é o narrador onisciente, onipotente, onipresente, que está ali contando o que está acontecendo no livro, né? Enfim, esse livro é dividido em várias partes, sendo que existem duas mortes ocorrendo na primeira parte. A segunda parte ela é um pouco mais interessante, mas do final, na terceira parte, meio que desanda de novo o livro. Existe ali esse personagem do Will, que eu comentei para vocês no bloco anterior. Ele é o dono do local e ele está querendo, obviamente, expandir esse retiro e para mais pessoas, porque ele ganha uma fortuna. E ali no meio tem uma terra que um dia foi uma abadia, e nesta abadia tem um monte de corpos de freiras e padres que foram enterrados lá. E aí tá uma disputa aquela terra, porque ele tá querendo comprar essa terra de uma menina e do seu pai, que não quer vender, mas a menina quer. Ao mesmo tempo, a gente tem um padre que quer impedir ele de comprar, porque, obviamente, quer preservar ali o cemitério onde estão as freiras e os padres. E também tem a galera que mora no retiro que já está construído, que tá pensando assim, pô, imagina, sei lá quanto tempo vai demorar para fazer isso, tal. Enfim, tá uma pequena disputa. Nesse meio tempo, o sócio do Ian, que é o Tommy, ele falece, ele é assassinado. E aí começa o clube do livro, clube do crime, tentar encontrar o culpado, sabendo, obviamente, que o Ian, por vários motivos, é o principal beneficiário da morte do Tommy. Ele ganha nada nada quase 12 milhões de libras com a morte desse sócio dele, que ele já estava tentando passar a perna, que ele já estava tentando se livrar. Isso significa que o Ian é o principal suspeito? Sim. E o que que a gente sabe sobre os principais suspeitos logo no começo do livro? Que eles não são os culpados. Até porque o Ian vai morrer. Ah, termina a primeira parte do livro com o assassinato do Ian na frente de todo mundo, depois de uma briga de tapa com o padre lá e tal. Enfim, começar bem, tem uns plot twists ridículos no meio. Só sei que no final, as duas mortes, tanto do Tommy quanto do Ian, não têm relação. E isso é muito frustrante, porque, ai, gente, assim, já não são pessoas com quem você se importa muito. Não é um caso de uma menina que você quer muito saber porque ela foi assassinada, se era uma pessoa muito boa, ou se era uma criança, ou se era, sei lá o quê, alguém que morreu trancado dentro de casa, com a chave por dentro. Já não é interessante desse jeito. São os caras ruins, envolvidos com drogas, envolvidos com gangster. Sabe, você não tá muito a fim de saber quem matou eles, porque existem muitas pessoas que queriam matá-los e não são pessoas interessantes. E aí, no final, você não tem uma linha de história que realmente conecte uma morte à outra. No final, são duas mortes aleatórias, uma para cada lado, cada um com seu assassino, cada assassino com sua motivação. É chato, é chato. E mais uma vez, junta isso com o fato de que o bom humor do livro vai se perdendo conforme o livro vai caminhando. Nossa, foi um parto para terminar isso aqui. Foi um parto. Nossa, sério, gente, o final eu tava lendo assim, li uma página para cinco. Chato, chato, livro chato. Podia ter sido melhor. Eu acho que se ele tivesse investido mais uma vez no bom humor e na resolução de um cold case, ia ter sido tão mais divertido. Tão mais divertido. Esse livro, até por causa do autor, por ele trabalhar com TV, ele é escrito numa linguagem que eu acho muito facilmente adaptável para o cinema, no caso, sei lá, um especial da BBC ou um especial da Netflix, uma minissérie. Então, talvez, se esse livro for adaptado, que já foi comprado os direitos disso, porque foi mega best-seller. Enfim, não sei se foram comprados, mas se foram comprados, não estou surpresa. E eu acho que se cair na mão de um bom roteirista, de um roteirista que melhore o bom humor do livro, especialmente investindo em piadas visuais, porque o texto não é dos melhores, investindo em piadas visuais nessa adaptação, eu acho que vira um seriado muito bom, tá? Até porque, como Stanley Kubrick sempre falou, livros medíocres geram filmes ou séries fantásticas, tá bom? Que isso, gente? Eu não vou me alongar muito porque não tem pra onde correr nesse livro. É isso, é um livro com bom potencial, que não foi explorado, com um plot medíocre. Sei lá, não vou ler os próximos, obviamente, porque não acredito, não sei se o cara melhorou e também não tô aqui pra julgar isso. Provavelmente não melhorou, porque se o primeiro que ele escreve desse jeito vende horrores, pra que ele vai se esforçar no segundo, tá ligado? Eu penso assim, por que que eu vou me esforçar se eu estou ganhando aqui meus milhões e milhões de dinheiros entregando qualquer coisa para os leitores? Aliás, uma coisa que eu estava pensando no dia desse, eu tenho tido muito mais prazer em ler e reler livros mais clássicos. Os livros mais contemporâneos que estão sendo lançados agora, principalmente de lançamentos comerciais, eles estão me deixando meio frustrada. Não em todo por serem ruins, mas porque são todos muito café com leite, né? As histórias são muito básicas, não existem camadas, não existem críticas, não existe desenvolvimento de temas que que são temas mais pesados ou temas mais reflexivos. Não tem muito isso. E salvo, obviamente, alguns livros que se propõem realmente a não ter isso, né? Olha, tipo, o Bridgerton, né? Ele não se propõe a ser um livro que você vai e senta e lê e ele te acompanha durante semanas. Ele não se propõe a isso e é muito claro que ele não se propõe a isso, então tudo bem. E ele compra. Olha, não só um livro que você leva a sério. O problema é quando o livro, ele é um grande sucesso editorial, um grande sucesso de vendas, e ele está ali com uma linguagem que se leva a sério, mas não entrega nada. E eu percebo que cada vez mais livros assim estão fazendo um monte de sucesso, vendendo horrores. E aí eu fico pensando assim, nossa, será que... Tô parecendo aquela tia chata, né, que falou assim, ah, na minha época era melhor. Mas eu fico pensando assim, poxa, será que a qualidade editorial caiu tanto assim? O que que tá acontecendo? Será que as pessoas não têm mais o interesse de ser despertas através da literatura? Será que as pessoas, na verdade, estão procurando escapismos? A literatura virou só um grande escapismo para ler livros que eu vou ali me desconectar dos problemas do dia durante 1 hora, 2 horas, durante uma semana. Porque, na verdade, é isso que eu quero. Eu não quero ler livros mais densos ou que me façam pensar ou que me toquem como pessoa. E nada contra. Acho que quando eu li Bridgerton, eu falei isso para vocês. Eu não tava a fim de ler coisas muito pesadas. Eu não tava a fim de ler coisas muito densas, muito clássicas, muito, sabe? Mas é um momento na minha vida. Não é sempre isso. E, cara, eu percebo nos booktokers que eu acompanho, nos booktubers que eu acompanho, uma quantidade absurda de leitura de livros que são como esse, que são livros que não são mal escritos, mas que não entregam nada. Gente, eu dou R$ 10 para eu posso postar com vocês daqui a 5 meses que alguém virar para mim e falar assim: Nossa, você não leu O Clube do Crime das Quintas-Feiras? Eu vou falar assim: Eu li? Nossa, nem lembro. Aliás, a minha estante tá abarrotada de livro, que quando eu vou ler, eu limpo a minha estante a cada 6 meses, tá? A gente passa, obviamente, um pano por cima, mas de tirar os livros, limpar, reorganizar, eu faço a cada 6 meses porque eu tenho muito livro. Cara, tem livro que eu pego e falo assim, eu não leio, eu não tenho memória nenhuma de ter comprado esse livro na minha vida. De tão medíocre e pano branco, assim, sabe, que esse livro é. Então, assim, ah, sei lá, em busca do livro que me toque. Eu tava querendo um livro de mistério e policial bem bacana pra ler, assim, pra me empolgar. Atualmente eu tenho consumido muito produto que vem da Ásia e eles gostam muito, né, de seriado. Não é só seriado com água com açúcar que eles gostam muito de seriado de mistério, tá? E eles têm um lance da narrativa muito bacana que eles usam em praticamente todas as produções deles, que são assim, tá vindo episódio lá do seriado, isso é muito, eu particularmente gosto, tá vindo lá episódio do seriado, aí acaba num cliffhanger, né? Vocês sabem o que é cliffhanger? É quando acaba num momento decisivo, um momento em que você precisa assistir o próximo episódio para saber o que aconteceu, né? E aí, no próximo episódio, não começa do mesmo ponto. Começa, assim, bem lá pro futuro, como se nada tivesse ocorrido. E aí você fica assim, meu Deus, mas o que aconteceu no episódio passado? Ninguém tá falando sobre aquilo e tal. E aí, em determinado momento da narrativa, eles vão voltar para aquele cliffhanger, vão voltar para aquela cena que ficou em aberto. E eles vão finalmente contar, mas eles vão fazer isso em um momento muito chave. É como se eles tivessem. Eles seguram o suspense até você quase não aguentar, mas eles soltam num momento muito chave para te revelar e explodir seus neurônios. Principalmente produções coreanas fazem isso. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Existe uma produção coreana que faz isso à torta direita, a ponto de ter umas horas que você fica até meio confusa. Chamado Rei Eterno. Esse é Água com Açúcar, esse não é mistério, tá? Mas a autora faz isso muito bem. Ela esconde e revela e faz pequenas revisões de cenas, assim, sempre revelando alguma coisinha nova, de uma maneira muito bacana, muito bem feita. E eu acho que por causa disso, eu tô assistindo muito, muito esse tipo de seriado, que eu queria um livro que fosse, assim, uma coisa que. Sabe, tipo o da Agatha Christie do Halloween que a gente leu, que eu li o livro em, sei lá, 9 horas, 10 horas, porque eu fiquei completamente obcecada e eu precisava saber quem era o assassino. Isso eu sinto falta. Na literatura atual. Na literatura atual eu sinto muita falta. Mas enfim, Aqui, só desabafar. É isso, gente. Me falem se vocês gostariam de episódios especiais do Lino Livro que não necessariamente falem sobre produções literárias, mas que, obviamente, ainda assim, analisem textos, né? Tipo, sei lá, mais uma vez, quadrinhos, mangás, webtoons e peças de teatro, entendeu? Coisas assim. Me avisem se vocês curtem essa ideia. Eu realmente vou fazer alguns especiais para testar esse formato. Se der certo, tem especial aí em outubro, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, agregadores gratuitos, agregadores pagos. Se você está ouvindo esse episódio através do seu aplicativo no Spotify, por favor, não dê 5 estrelas, porque aí a gente vai lá para cima do ranking e mais pessoas conhecem o Lino Livro. Estamos aqui todas segundas-feiras a partir das 5 da tarde e algumas vezes teremos episódios especiais às quintas-feiras, 5 da tarde. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.